Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Aleluia. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, oramos em nome de Jesus, Deus de Israel, buscando em Ti mais uma vez, Senhor, a inspiração divina, para que nós possamos, Senhor, de toda a terra, ser edificados esta noite, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, derrama óleo precioso sobre cada cabeça, Senhor. Nos ensina, nos fala, nos fortalece, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço agora que a minha mente e o meu coração sejam tomados por Ti, Senhor, influenciados por Ti, dominados por Ti, Senhor, para que a Tua Palavra seja agora eficaz, Senhor, neste lugar. Eu oro em nome de Jesus, portanto eu sei, Senhor, que a Tua glória se manifestará, Senhor, em cada vida que aqui está, Senhor, para a glória do Teu santo nome, somente para a Tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, como é interessante o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Está morando hoje em casa e fui preparar a mensagem para nós ministrarmos hoje. E aí comecei a ler a Bíblia, né? E eu, quando eu começo a ler a Bíblia, eu não costumo ler apenas um pedaço, um texto. Eu começo a ler e buscar inspiração de Deus na leitura bíblica. E busquei, assim, inspiração em diversos textos bíblicos. E de repente o Senhor Deus, ele falou tremendamente comigo aquilo que foi ministrado pelo presbítero Cristiano aqui. Para variar, né? Mais uma vez, né? É Cristo, né? Como Deus é maravilhoso, né? E ele veio, me veio aquele texto bíblico que foi citado pelo Cristo em Atos dos Apóstolos, quando aquele carcereiro perguntou para Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E aí Paulo respondeu, né? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E é interessante, irmãos amados, porque a salvação é o princípio da igreja, né? A igreja existe, a igreja de Cristo existe para gerar salvação, para que as vidas possam ser salvas, para que a palavra de Deus seja pregada, que as pessoas sejam edificadas e verdadeiramente conheçam a Jesus Cristo, Filho de Deus, entreguem a sua vida a Ele, para que possam receber de Deus a grande promessa de Deus, que é a salvação. Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por isso. Ele não veio ao mundo e morreu na cruz para que nós fôssemos ricos, né? Ricos monetariamente apenas. Ele veio para nos dar paz, para nos dar salvação, para nos religar a Deus, conforme diz a palavra do Senhor. A palavra religião, ela é originária, né? Da palavra religar, ou seja,
religa o homem a Deus. Jesus veio religar o homem a Deus. Jesus veio estabelecer um poder que nenhum outro poderia exercer neste mundo. E nós, irmãos amados, olhamos agora para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se discerne, irmãos. A palavra de Deus, ela se discerne pelo conhecimento que Deus nos dá desta palavra. Quando você busca conhecimento lendo pequenos trechos da palavra do Senhor, você terá grande dificuldade em entender a plenitude de Deus, porque a palavra de Deus, ela é revelada. Ela é revelada através de um contexto, e de um contexto muito mais abrangente do que um, dois, três, quatro versículos da palavra. Se nós olharmos a resposta que Paulo deu ao carcereiro, quando ele perguntou, né, o que eu devo fazer para ser salvo, ele disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se nós olharmos esta palavra, você vai observar ali um verbo, crer. Crer, crer no Senhor Jesus. E muitas pessoas pegam essa palavra, muitas pessoas simplesmente olham para essa palavra e talvez para esse verbo e traduzem isso para suas vidas como algo muito superficial e traduzem isso para suas vidas como algo assim muito simples. Muito simples, e é isso que acontece hoje em dia nas vidas, hoje que acontece hoje em dia pela humanidade, aqueles que se dizem cristãos e na verdade não são. E Jesus, ele veio aqui complementar, ou ele veio aqui elucidar coisas que talvez as pessoas estejam ali esquecendo ou estejam sendo enganadas por Satanás, trazendo, eu volto a dizer, a superficialidade de uma vida com Deus. Nós não podemos ser superficiais em relação a Deus. Temos que ser completos, temos que ser ali pessoas que têm grande intimidade com Deus e não ser pessoas superficiais. Aquilo que nós estamos debatendo aqui, aquilo que nós estamos falando e ministrando aqui, ministramos muito durante os 40 dias de oração que nós fizemos aqui, entre janeiro e fevereiro, quando nós falávamos que Deus tem um grande interesse espiritual de falar conosco todos os dias. Deus tem um interesse em falar contigo todos os dias, porque Satanás roubou isso do homem. Satanás tirou isso, tirou esse privilégio do homem, e depois Satanás tirou isso do coração do homem. Satanás, ele iludiu tanto, ele corrompeu tanto a palavra, ele corrompeu tanto aquilo que o homem deveria viver, que o homem acabou o quê? Perdendo os valores e perdendo a noção daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, daquilo que Deus quer fazer conosco, daquilo que Deus quer exercer através de nós. Deus quer falar contigo todos os dias. Porque ele fez desta forma quando Adão estava ali no paraíso. Ele tinha prazer em fazer desta forma e ele continua tendo prazer em falar contigo. Ele continua tendo prazer em se apresentar diante de você para te ensinar, para te orientar, para te conduzir por um caminho maravilhoso e te dar experiências com ele. E a gente tem falado, a gente tem ministrado que o grande problema é que as pessoas não estão afim de falar com Deus. As pessoas não procuram falar com Deus todos os dias para que Deus possa falar com elas. As pessoas não se apresentam diante de Deus, conforme Adão se apresentava diante de Deus na virada do dia para Deus falar com ele. As pessoas não estão assim, se envolvendo de tal forma com o Espírito Santo de Deus e com Deus, que estejam ali separando esse momento, que estejam separando ali esse período para que Deus possa vir falar conosco, para que Deus possa vir falar com as nossas vidas. E é interessante porque Deus, ele fala muito comigo na palavra. Eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a me alegrar na palavra de Deus, Deus começa a falar comigo na palavra, Deus começa a ministrar comigo na palavra, assim como Deus fala de outras formas, em sonhos, assim como Deus fala através de voz mesmo, audível aos nossos ouvidos. Deus tem diversas formas de trabalhar na nossa vida, e quantas destas formas, né? Nenhuma delas acontece em algumas pessoas ou em diversas pessoas. Então esteja atento, abra os seus olhos espirituais, esteja atento, abra o seu coração para Deus, né? Não deixe que o seu dia a dia te consuma a tal ponto que você não tenha vontade de falar com Deus, ou não deixe que o seu dia a dia te consuma a tal ponto que você esteja tão cansado ou tão cansada que você não consegue falar com Deus. Isso parece uma piada, isso parece algo assim engraçado. Mas, infelizmente, irmãos, infelizmente as pessoas estão cansadas e não vão falar com Deus, porque estão cansadas. Se cansam por causa do seu dia a dia, por causa do seu trabalho, por causa do seu estudo, né? Se dedicam tanto e tanto no seu dia a dia, que chega na hora de falar com Deus, está cansado. E não fala com Deus porque está cansado. Então não trabalha tanto para você estar descansado para falar com Deus. Então, ora a Deus e pede para que Deus prepare o seu dia, para que seja um dia diferente, para que você tenha tempo de falar com Ele. Busque alternativas para que Deus seja aquilo que é mais importante na sua vida e não aquilo que tem te roubado as coisas que são de Deus. Essa semana eu estava orando e eu costumo falar muito com Deus sobre a igreja dele. E começando a falar com Deus sobre a igreja, Deus me mostrou as mulheres da igreja. Deus me mostrou as mulheres da igreja. E é interessante, irmãos amados, porque as mulheres na igreja, elas têm um papel de extrema importância, como as mulheres no seu lar têm um papel de extrema importância. Eu não estou falando, irmãos, de atividades braçais. Eu não estou falando que a mulher tem que cozinhar, cuidar dos filhos, tem que passar roupa, tem que cuidar. Não estou falando nada disso. Eu não estou falando também na igreja que a mulher aqui trabalha como diaconisa e faz isso, faz aquilo. Não estou falando nada disso. Estou falando de coisas espirituais. O papel da mulher na sua casa e o papel da mulher na igreja. E a mulher é muito diferente do homem. A mulher é extremamente diferente do homem, porque a mulher é mais sensível. A mulher, ela tem alguns requisitos que o homem muitas vezes tem muito mais dificuldade para sentir a presença de Deus do que a mulher, porque a mulher tem uma sensibilidade completamente diferente do homem. O homem, ele é duro. O homem, ele trabalha de uma forma mais racional, muitas vezes sem emoção. E a mulher não. A mulher, por mais atarefada que ela seja, a mulher, por mais responsabilidades que ela tenha também, ela é mais sensível. Portanto, a mulher, ela deveria ter uma grande facilidade em ser uma mulher usada com grande poder na igreja, com dons espirituais. A mulher, ela deveria ter grande facilidade em ser usada na igreja, com grande unção, né? A mulher deveria ser tremendamente usada na igreja como uma pessoa de oração, uma pessoa de oração que ora com facilidade, que ora, né, com grande intensidade do seu coração, uma entrega diferente da entrega do homem, porque o homem, eu vou dizer, tem uma personalidade diferente da mulher, foi criado diferente, Deus criou diferente o homem da mulher. Então a mulher tem algumas características que deveriam levá-la a ter uma facilidade muito maior de ser preenchida espiritualmente do que o homem. Nas suas casas, a mulher tem um papel fundamental de intercessora, de conselheira, de ser uma pessoa que busca a Deus de forma incessante, intercedendo pelo esposo, pelos filhos, pelas causas que se apresentam ali. A mulher, ela deveria ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tanto em casa como na igreja. Ela deveria ser uma pessoa que transpira Deus, que transpira as coisas que são de Deus, que transpira o poder da palavra, que transpira o poder da oração, transpira o poder da oração, porque a mulher tem mais facilidade que o homem. O homem tem que ser tudo isso. O homem tem que ser tudo isso. Mas para o homem é muito mais difícil. Eu não estou falando dessa igreja, irmãos. Eu não estou falando dessa igreja. Estou falando do povo cristão. E nós estamos vendo cada vez mais as mulheres sendo levadas a serem pessoas que não são tão cheias do Espírito Santo de Deus, que não são tão intercessoras pelo seu lar, que não são edificadoras das suas causas, que não são pessoas que estão ali sendo dominadas pelo Espírito Santo de Deus, mas o que se percebe, e eu vejo muito por aí, porque a gente ministra muitas pessoas que não são nem desta igreja, o que a gente percebe é que as mulheres estão cada vez mais se deixando dominar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, do que pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu estava pensando assim, eu preciso fazer uma ministração para as mulheres. Eu preciso fazer uma ministração para as mulheres, num culto de mulheres, daquilo que Deus está falando comigo, daquilo que Deus está revelando a mim, e não, não de forma individual, mas de forma coletiva, mas de forma genérica, como eu sempre falo. E nós devemos olhar para aquilo que Deus está mostrando, e Deus se está mostrando não é porque Ele quer críticas, Deus quer conserto, Deus quer transformação, Deus quer pessoas cheias do Espírito Santo, Deus quer pessoas que transbordem Deus, que transpirem Deus, e que façam aquilo que Deus deseja que nós façamos. Aquilo que Deus deseja que nós façamos. Eu tive muitas experiências, mas muitas experiências com Deus em reunião de oração de mulheres, que eu ia com a minha esposa no sábado, quando éramos novos convertidos, pessoas novas na fé, depois como diáconos. Quantas coisas maravilhosas Deus fez na minha vida através das ministrações das mulheres, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres com dons tremendos, dons maravilhosos, que edificavam a igreja e edificavam as suas casas e edificavam as suas casas. Isso tudo ainda faz parte da igreja. Isso tudo ainda faz parte daquilo que nós devemos ser. Isso tudo ainda faz parte daquilo que a igreja deveria estar buscando e buscando e buscando e buscando e buscando e não se esquecendo, né? Buscando, buscando, buscando e não deixando de lado, buscando, buscando, buscando e não desprezando, porque esta é a maior riqueza da igreja, esta é a nossa maior riqueza, esta é a riqueza que Deus quer que nós valorizemos. Presbítero Alain falou, né, a respeito das riquezas, aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. E nós devemos, irmãos amados, parar um pouco e fazer uma autoanálise das nossas vidas. Mas uma autoanálise verdadeira, não aquela autoanálise momentânea, né, motivada por uma oração, por um clamor que sai daqui desse púlpito, mas devemos fazer uma autoanálise espiritual de nós em relação a Deus, para entendermos verdadeiramente aquilo que nós devemos fazer, para que nós possamos ser melhores, ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que recebem dons de Deus e que usam esses dons com amor e com esforço. E com esforço. E que cada vez mais aconteça aquilo que nós cantamos tantas vezes aqui, que cada vez mais diminua você para que Cristo cresça em você, diminua você para que o Senhor Deus seja aquele que será o grande influenciador das suas palavras, das suas atitudes, o grande influenciador daquilo que você verdadeiramente é. Gente, sabe, nós sabemos, irmãos, que Satanás está corroendo a igreja. Eu vou dizer para você, não estou falando da igreja cristã, estou falando de forma genérica. Satanás está corroendo a igreja. Sabe por quê? Porque ele conhece essa palavra que nós lemos aqui. E ele sabe como agir. Ele sabe como enganar, ele sabe como destruir, ele sabe como gerar nas pessoas um sentimento maligno de que a salvação é algo secundário, é algo automático, é algo simples. Quando na verdade o Senhor Deus, quando falou através do apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, esse verbo crer tem um sentido muito mais amplo do que acreditar que Deus existe. Do que acreditar que Jesus existe. Crer significa ouvir a voz e acreditar. Crer significa ser dirigido por aquilo que você acredita. Eu sempre falo, né? As pessoas falam que são cristãs, mas para falar que somos cristãos, nós devemos seguir a Cristo. Você só pode dizer que você é cristão se você segue a Cristo. Não é porque você acredita que Cristo veio ao mundo, porque os muçulmanos acreditam que Cristo veio ao mundo. Os judeus acreditam que Cristo veio ao mundo. Os judeus acreditam que Jesus foi um enganador, um falso profeta. Os muçulmanos acreditam que Jesus foi um profeta muito menor, muito inferior a Maomé. Mas acreditam que Jesus veio ao mundo. Eles acreditam. E essa fé vai levar ao inferno, tanto os judeus como os muçulmanos. E não pode levar também os cristãos. Não pode levar para o inferno também aqueles que se dizem cristãos, que deveriam seguir fielmente a Cristo e obedecer a Cristo. Senhor, são poucos os que são salvos? Foi a pergunta que fizeram para Jesus naquele momento. São poucos os que serão salvos? Por que perguntaram isso? Eu creio que a resposta é simples. Por que perguntaram isso? Por que a tônica da pergunta foi: são poucos que serão salvos? E não são muitos que serão salvos? Porque aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra de Jesus. Porque aquelas pessoas estavam extraindo de Jesus o Evangelho. E o Evangelho é claro e verdadeiro em relação àquilo que nós devemos ser. Em relação à nossa fé, em relação às nossas atitudes, em relação às nossas palavras. O Evangelho, ele é claro. O Evangelho significa boas novas. Jesus veio pregando boas novas e dizendo: olha, é assim, é assim, é assim, é assim. É tudo isso que está aqui, ó. Né? Ele veio falando, tudo isso está aqui. E as pessoas, eu creio que Jesus, quanto mais falava, quanto mais falava, quanto mais falava a respeito do reino de Deus, a respeito das atitudes dos fariseus, dos sacerdotes, a respeito das atitudes dos escribas, eu creio que aquelas pessoas começavam a enxergar e falar: poxa vida, isso é tudo diferente daquilo que a gente estava ouvindo. Poxa vida, isso é tudo diferente daquilo que nós acreditávamos. Poxa vida, ele está falando algo muito mais complexo do que aquilo que a gente vinha entendendo, muito diferente daquilo que as pessoas estavam ministrando no templo. E é isso mesmo. A verdadeira palavra do Senhor converte. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento, o verdadeiro conhecimento da palavra gera salvação. O conhecimento da palavra gera salvação, porque haverá entendimento, e quando você entende, você não é mais enganado. Eu sempre falo, vou falar de novo aqui, como é que você sabe aquilo que é mentira se você não conhece a verdade? Como é que você sabe aquilo que Satanás está maquinando e agindo na igreja se você não conhece o agir de Deus na igreja? Nós temos que conhecer Deus para conhecer o nosso inimigo. Nós não temos que conhecer o nosso inimigo. Nós temos que conhecer Deus para conhecer o nosso inimigo. Quando nós conhecemos Deus, nós conhecemos o nosso inimigo. Não procure conhecer o teu inimigo, porque o teu inimigo, ele foi completamente desprezado por Deus na palavra de Deus. Deus, de milhares de versículos da Bíblia, separou lá uns 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos para falar do nosso inimigo, de milhares deles. Que nós temos que conhecer Deus, que conhecendo Deus nós vamos conhecer o nosso inimigo. Quando você ouvir o teu inimigo falando com você, você vai falar, é o inimigo. Quando você ouvir o inimigo vindo contra ti, você vai falar, é o inimigo. Você vai conhecer, com precisão, aquele que quer te destruir a todo custo. Eu te dou um conselho. Jamais estude sobre o teu inimigo. Jamais estude sobre as trevas. É um conhecimento inútil. É um conhecimento que você não precisa ter, que se você conhecer Deus, você conhecerá tudo aquilo que você precisa saber para vencer o teu inimigo e para vencer o reino das trevas. Parece, as pessoas às vezes olham para mim e falam, poxa vida, mas tem tanto livro bom, já li muito livro, irmãos. Já li muito livro sobre batalha espiritual. Já li muito livro sobre libertação. Já li inúmeros livros. Já vivenciei muitas coisas que estão naqueles livros. Já vivenciei muitas coisas que estão naqueles livros que eu li a respeito de libertação, cura de maldições. Toda a sorte ali de situações de libertação e de batalha espiritual. Participei de seminários. Mas nada foi mais forte do que a revelação de Deus em relação a essas situações. Porque eu vou dizer para você assim, tem muita mentira nesses livros. Tem muita fantasia. É como o filme dos Dez Mandamentos, ali, a série dos Dez Mandamentos ali na Record. Tem um pouquinho da Bíblia e um monte de enredo para ficar agradável a história, muito romance. E assim são os livros. Muitas vezes as pessoas colocam coisas nos livros para ficar atrativa. Para ficar atrativo o livro. E nós não precisamos de nada disso. Precisamos de conhecer Deus. Você precisa conhecer o teu Deus. Você precisa conhecer a palavra e o seu poder. Certa vez fizeram uma pergunta para Jesus. E Jesus falou assim para as pessoas que estavam perguntando, se eu não me engano foram os fariseus, perguntaram, né, da mulher viúva lá que teve 5 maridos lá e todos morreram. Perguntaram para ele, né, quando essa mulher morresse, com qual dos maridos, com quais dos 5 maridos ela ficaria no céu? Perguntaram isso para Jesus. E Jesus falou assim, errais, porque vocês não conhecem as escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus também. Vocês não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus. Errais, vocês estão errando porque não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus. Porque uma coisa está ligada à outra. Jesus depois falou ali, não vou entrar no mérito aqui daquilo que Jesus falou, mas a mensagem verdadeira é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecermos o poder de Deus. Jesus pregava e as pessoas entendiam que tudo aquilo que ele pregava era um filtro. Se transformava num filtro da salvação. Um filtro intransponível, e as pessoas começaram, através da ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Jesus pregando, ouvindo Jesus falando, começaram a entender, mas é muito difícil entrar no reino dos céus, mas é extremamente difícil entrar no reino dos céus. E perguntaram, são poucos, Senhor? E Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do outro lado começardes a bater, dizendo, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Até aqui tudo bem, irmãos. O que vai acontecer tudo isso? Até aqui, para mim, não teria grande novidade das pessoas, né, chegarem na porta de Jesus lá: Senhor, abre a porta, eu sei que o Senhor veio, abre a porta. Principalmente quando houver o arrebatamento e as pessoas foram levadas ao céu para se encontrarem com Jesus nas nuvens, as pessoas que vão ficar vão entender aquilo que aconteceu e vão desejar estar na presença de Deus naquele momento. Até aí tudo bem. É natural que as pessoas percebam determinadas coisas depois que elas acontecem, para depois buscarem o Senhor. Como foi nos dias de Noé, né? Noé falou tanto, pregou tanto a palavra de Deus, dizendo que Deus iria vir para destruir a terra, e as pessoas estavam lá tranquilonas até que aconteceu. E quando aconteceu, aí aconteceu. Vamos lá então, vamos lá na arca, vamos lá buscar a arca, vamos lá, porque a gente pode entrar na arca. Noé fez a arca para isso, para que aqueles que fossem justos pudessem estar ali na arca. Então vamos nos tornar justos e vamos lá entrar na arca. Só que a porta da arca já estava fechada. Só que a porta da arca estava levantada, lacrada, e não poderia ser mais aberta. E assim acontecerá com aqueles também nos dias de hoje, porque a Bíblia diz, o próprio Senhor falou que o que está acontecendo hoje é a mesma coisa que as coisas na época de Noé. As pessoas nasciam e morriam, as pessoas se davam em casamento, faziam festas, trabalhavam, e de repente veio o dilúvio. E de repente o Senhor virá e fechará a porta. E muitos baterão na porta. E muitos baterão na porta. Até aí não tem novidade nenhuma para você nem para mim. Mas o que você deveria estar atento naquilo que Jesus falou. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença. Comíamos e bebíamos na tua presença. E ensinavas em nossas ruas. Irmãos, vamos abrir o nosso coração para aquilo que é de Deus. Porque muitas coisas você tem vivido de Jesus na sua vida. Você tem estado na igreja. Você tem se apresentado diante de Deus na igreja. Você tem participado da Santa Ceia do Senhor, você tem comido e bebido na presença de Deus, você tem participado, você tem vindo entrar em comunhão, como você vai vir na semana que vem aqui na igreja para você celebrar a Cristo através da Santa Ceia do Senhor. Você tem ouvido tanto a palavra de Deus, você tem ouvido tanto aquilo que Deus fala, você tem à sua disposição as palavras de Jesus. Algumas Bíblias até em vermelho, né? Eu lembro quando eu me converti, eu era louco para comprar uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, né? E só tinha uma naquela época, hoje tem um monte, né? Mas eu era louco, tem Bíblia. Aí fui e comprei uma Bíblia Thompson, que tinha as palavras de Jesus em vermelho. Sabe por quê? Novo convertido tem dificuldade de tudo, até entender quando Jesus estava falando e quando não era ele, né? E aí você olhava na Bíblia as palavras de Jesus em vermelho, você falava assim: é Jesus falando. Você não tinha dúvida. A Bíblia está aqui. Ontem nós fomos ministrar uma pessoa, à tarde, eu e a Rosana, fomos fazer uma visita. Eu fiquei muito feliz, mas fiquei muito feliz. Porque a pessoa me falou assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia. E ela falou assim, eu não lembro, acho que está em Samuel. Já leu de Gênesis até Samuel. Estava lendo Samuel. Não sei se primeiro ou segundo Samuel. E aí ela me falou assim: pastor, como é incrível aquilo que aconteceu naquela época, é aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. As atitudes das pessoas naquela época são as mesmas atitudes das pessoas nos dias de hoje. E aí ela parou, eu falei assim: irmã, Irmã, não se apercebeu naquilo que a senhora falou, mas eu estou muito feliz porque a irmã está lendo a Bíblia e Deus está falando contigo. E Deus está te revelando. E Deus está te dando assim algo, um sentimento diferente de ler e ler e ler e ler e ler e achar aquilo um livro de histórias e achar que aquilo são meras histórias, mas Deus está revelando. Deus está falando contigo através da ministração bíblica, através das revelações da palavra, mesmo que a irmã não estivesse compreendendo desta forma, mas é desta forma que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Eu falei com tanta alegria isso que eu contagiei tanto a irmã lá, a irmã ficou tão feliz que Deus estava falando com ela. E é assim, as revelações de Deus fazem parte da nossa vida a todo instante, numa leitura bíblica, num louvor, numa ministração de louvor a Deus. As coisas são de Deus, elas são tão completas na nossa vida, basta que nós estejamos ali discernindo aquilo que está acontecendo conosco, para você ver a presença do Espírito Santo de Deus em você. E essa palavra, irmãos, é uma palavra de alerta, mas muito grande. É uma palavra de alerta, mas muito forte. Aqueles que não derem ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja, ele já está no inferno. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Entenda que a porta é estreita. Entenda que o caminho é estreito. Entenda que se você não fizer aquilo que Jesus está mandando, você vai ficar de fora e você vai bater na porta. E você vai falar: Mas Senhor, eu preguei a tua palavra. Mas Senhor, eu curei enfermos em teu nome. Mas Senhor, eu libertei pessoas de demônios. E a resposta de Deus talvez seja essa: longe de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Nós devemos olhar e conhecer a palavra, entendendo que é revelação para as nossas vidas e um alerta de Deus para nós. Deus, eu penso que quantas vezes ele se frustra com o seu povo, né? Esperando determinadas atitudes que nunca acontecem. Ou esperando determinadas atitudes que dificilmente acontecem. Você tem que estar alerta, atento a tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor, porque você pode estar sendo roubado pelo diabo e não está sabendo. Você pode estar sendo corroído pelas trevas e não está sabendo. Ou não está discernindo, melhor dizendo. Entendendo que a porta está aberta e você já está ali dentro da porta. Já entrou. Ninguém entrou ainda. A não ser aqueles que já morreram. Que já entraram para uma das portas, né? Ou para o céu ou para o inferno. Mas nós ainda não entramos, porque não chegou a hora. Conforme as 10 virgens que estavam buscando o Senhor, estamos caminhando com as lâmpadas acesas, buscando a Deus. Uma hora nós vamos chegar aonde devemos estar, sem esforço. Você não vai conseguir. Esforçai-vos, disse o Senhor. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu sempre falo, irmãos. Existe algo assim muito, muito complexo que na obra de Deus, que são os obreiros. Aqueles que são obreiros, eles, em relação ao anjo da igreja, em relação ao pastor da igreja, existem diversas situações específicas. Em primeiro lugar, os obreiros estão sendo ensinados e preparados. Esse é um aspecto. Que os obreiros, eles estão sendo preparados para algo muito maior, tanto na obra de Deus, e ao mesmo tempo estão sendo preparados para a salvação, como qualquer pessoa. Então os obreiros, eles estão sendo preparados para algo muito maior de Deus. E essa é uma responsabilidade pastoral. Existe algo também muito forte em relação aos obreiros, que é o quê? Seu posicionamento em relação a Deus e a sua obra. Eu não consigo fazer a obra por nenhum obreiro. Eu não consigo me preparar para nenhum obreiro. Eu não consigo ser fiel a Deus por nenhum obreiro. Este é um papel que cada um de nós tem que ter na presença de Deus. E eu conheço a obra de Deus. Eu vivo a obra de Deus há mais de 20 anos e eu sei que sem esforço, dedicação, não se chega a lugar nenhum. Não se chega a lugar nenhum, só se patina. Enquanto não houver amor a Deus e pela obra de Deus, não se chega a lugar nenhum. Fica se patinando, não sai do lugar, porque tem que existir amor a Deus e pela obra de Deus, para que Deus possa usar o obreiro com grande poder e autoridade. E como é que se demonstra o amor a Deus e a obra de Deus? Se esforçando. Se esforçando para que as coisas de Deus sejam efetivas na sua vida, fazendo algo que muitas vezes está além daquilo que você gostaria de fazer, por amor. Por amor a Deus. Hoje, nós começamos aqui o curso discipulado. O Ministério de Louvor entoou cânticos aqui hoje. Hoje quem deu aula foi o presbítero Leonardo. Ele teve que se preparar para a aula. Ele teve que chegar mais cedo. Ele teve que entrar numa sala de aula com bastante pessoas. Ele teve que ali vencer o barulho do ensaio do louvor, o calor, e teve que fazer a obra de Deus. Poderia estar na sua casa, confortavelmente ali, no sofá, assistindo televisão. O louvor veio aqui na igreja, eu não sei que horas, 5, 5 e meia? Desde as 5. Orando, se preparando para que as coisas de Deus acontecessem neste lugar de forma diferente. Hoje de manhã teve reunião aqui na igreja, reunião de oração, onde as pessoas estão intercedendo por vidas, pelos obreiros da igreja, pelo pastor da igreja, e por situações que são apresentadas a elas. Orando, intercedendo e buscando o poder de Deus. Se eu fosse perguntar para cada um aqui, se eu fosse perguntar para o Ministério de Louvor, vocês gostariam de vir às 5 horas? Não era melhor vir às 6? Ah, lógico que era melhor. Perguntasse para o presbítero Leonardo, você não gostaria de vir no seu horário padrão, aqui na igreja, quando, como você vinha? Ele vai falar, lógico que eu gostaria. Mas, enquanto nós não nos posicionarmos e nos esforçarmos e sairmos da nossa área de comodismo, nada acontecerá nas vidas e também na sua vida, porque Deus é aquele que honra aquele que dá honra a Ele. Fique atento, porque muitos vão curar enfermos. Você tem curado enfermos através da tua oração ou não? Muitos curarão enfermos. Você tem expulsado demônios através da sua oração? Muitos expulsarão demônios. Você tem pregado a palavra? Muitos pregarão a palavra. E muitos farão todas essas coisas e irão para o inferno. Se você não tem feito, deveria estar fazendo, para que a glória de Deus se manifestasse através da sua vida. Para que Deus pudesse ali estar se manifestando em vós. Tem uma palavra aqui, um pouco depois nós os lemos, não lemos. Jesus, ele estava numa região ali, perto de Cafarnaum, e lá quem era o tetrarca era Herodes Antipas. E aí vieram para Jesus e falaram assim: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. É isso que nós temos que fazer: pregar sem medo, curar os enfermos, expulsar os demônios, porque Jesus vai voltar. Porque Jesus vai voltar. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração especial para as mulheres dessa igreja, para que essas mulheres, elas possam ser preenchidas de tal forma pelo Espírito Santo de Deus, possam ser preenchidas de tal forma pelo poder de Deus e possam ser usadas de forma sobrenatural, também pelo poder de Deus, para que muitas vidas sejam edificadas através da sua vida. Os homens, obviamente, têm a sua responsabilidade espiritual. Não quero dizer que os homens são perfeitos, longe de mim, mas é isso que Deus estabeleceu no meu coração e família. Talvez seja o começo para que haja outra transformação. Talvez seja a necessidade momentânea, né, de transformação, para que depois haja o complemento daquilo que Deus quer fazer. E que você esteja disposta a ser cheia do Espírito Santo. E eu vou dizer para você de novo aquilo que eu já falei inúmeras vezes aqui: não adianta você ser cheia do Espírito Santo de Deus se você não fazer a obra de Deus. Não adianta, é uma bobagem aquilo que você está pedindo. Se você não estiver disposta a fazer a obra de Deus com ousadia, você quer ousadia e não quer ser usada com ousadia, não quer fazer a obra de Deus com ousadia, é loucura aquilo que você está pedindo. Seja uma grande edificadora para a glória do Deus de Israel. E eu sei que Deus vai fazer transformações aqui hoje. Homem, você ouviu a palavra do Senhor. A porta é muito estreita. Que na sua frieza espiritual, que no seu distanciamento de Deus, você possa hoje olhar para essa situação e revertê-la, porque os homens, apesar da sua diferença espiritual, aliás, da sua diferença de personalidade da mulher, deveriam ser muito mais cheios do Espírito Santo do que as mulheres. Os homens têm autoridade espiritual de Deus completamente diferente da mulher, e os homens são covardes. Não se usam dessa autoridade espiritual e não querem. E não querem, não se esforçam para que essa autoridade espiritual prevaleça. Se escoram na mulher. É terrível aquilo que Satanás está fazendo nas igrejas. É terrível. As mulheres se esfriando e os homens fugindo. As mulheres se esfriando e os homens fugindo das suas responsabilidades espirituais, se escorando numa mulher que muitas vezes não está preparada espiritualmente para ser essa escola. Hoje tem que haver mudança. Hoje tem que haver transformação. Hoje tem que haver algo novo, algo diferente na tua vida. Uma decisão. Começa na decisão que você tem que tomar, para que as coisas se modifiquem na tua casa em primeiro lugar, e depois na igreja. E depois na igreja. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E eu queria que você viesse aqui à frente. Vamos fazer que nem na igreja cristã no Brasil. Um lado mulher, um lado homem. Pode vir aqui à frente. Vamos orar. Aleluia.